Semana passada falamos sobre a preguiça, né? Que chama Melech, ele chamou a atenção dessa doença que ele chama, que nós temos de preguiça. Essa semana vamos ver um assunto muito importante também. Vamos ver. Então o Passuk fala assim, Adam Blial, Perigvav, Passuk Yudbet, estamos. Perigvav, Passuk Yudbet. Adam Blial, Blial, fala no Porchim, quer dizer uma pessoa que ela tirou completamente a julgo, se fala em português, de qualquer coisa. Não tem julgo de Hashem, não tem... Ah, é pouco, então, fazem dois, tá bom, para vocês.
Olha aqui, a gente vai passando.
Vão passando as folhas, tá?
Ah,
dois, tá? Dois em dois. Tá, vamos lá. Adam Blial, uma pessoa que não tem nenhum julgo, ela tira todo o julgo de Hashem, das pessoas, ela quer ser uma pessoa livre, sem prestar conta para ninguém. Fala, falou Shlomo HaMelech, Ish Aven, ele vai ser uma pessoa de pecado, Holech Ikshut Peh, ele vai falar coisas erradas, assim fala os Meforshim, fazer coisas erradas e falar coisas erradas, porque ele não tem nenhum julgo sobre ninguém. Koretz Be'enav, ele vai fazer com os olhos para cá e para lá, Molel Beraglav, com os pés também, More Be'esbotav. O Rashi ele fala que tudo isso são... Assim, tem machloket. O Rashi fala que em relação a Avodah Zarah, que essa pessoa vai tentar convencer outras pessoas a fazer a Avodah Zarah. Mas outros do Forshim falam, pessoal, que se trata em relação a Lashon Hara. Koretz Be'enav, Molel Beraglav, More Be'esbotav. O Hafez Chaim ele fala, para vocês saberem, que no começo do livro dele, o Isur de Lashon Hara não é só falar com a boca, Lashon Hara. A pessoa pode lavar o Isur de Lashon Hara com os olhos também. E o Hafez Chaim ele traz, né, o famoso Rashi, a Infashat Kedoshim, quando a Torá fala lá, Lotelech Rachim Ba'amecha, que é o Isur de Lashon Hara, Lechilut, o Targum ele fala lá, Lotelech Rachim Ba'amecha, Lotechul Kurtzin Ba'amach. Kurtzin, porque Kurtzin fala o Rashi lá, porque Lashon Hara não é só quando você fala Lashon Hara. Às vezes você faz assim com os olhos, sem falar nada, né? Mas já mostrou pro cara quem é aquele cara, você falou Lashon Hara, assim falou Hafez Chaim. E isso é o Lashon aqui, o Hafez Chaim ele traz esse pasuk aqui em Mishlei. O pasuk fala sobre Lashon Hara, Koretz Beinav, ele só faz com os olhos dele, um sinal que o cara não presta. Molei Beraglav, ou com o pé. O Morebet botava com o dedo só, isso já é Lashon Hara. Tapuchot Belibó. Ele quer tudo ao contrário, no coração dele está tudo contra. Tapuchot, de contrário. Choreshera. Ele fica pensando o tempo todo como dá para fazer ruim. Bechol et midanim yishaleach. Ele fica o tempo todo mandando para Hashem, fazendo coisas ruins, pecados. Essa pessoa que não tem o jugo, certo? Alguém, por isso, pitou minha avó e dou. Não é brincadeira, falar sobre uma mulher, essa pessoa que ela vai no caminho errado, não está nem aí com nada. Essa pessoa, de repente, vai chegar um fim nela. Peta e chaver. De repente, ela vai quebrar. Vem marpe. E não vai dar para consertar, para se sarar do que ela quebrou. Fala, eu vou depois voltar. Fala, eu quero continuar só. Fala sobre uma mulher. Shesh reina sane Hashem. Seis coisas Hashem odeia. Vesheva e a sétima, ou sete, toavat nasho. Aqui tem uma chloket, um midrash, mas a priori, um pshat é assim. Tem seis coisas que Hashem não gosta, mas tem uma sétima coisa que Hashem odeia. Não só que não gosta, de jeito nenhum ele odeia. Quais são? Então também é uma chloket. Vamos continuar o próximo passo que tem um pshat assim. Enaim Ramot. Enaim Ramot quer dizer a pessoa que é orgulhosa. Que a pessoa que ela vai assim, né, com os olhos para cima. Quem sou eu? Esse Hashem não gosta. Leshon Sheker. A pessoa que fala mentira, Hashem não gosta. Veyadaim Shofchot Dam Naki. A pessoa que mata outras pessoas, Hashem não gosta. Lev Choresh Machshevot Oven. A pessoa que fica pensando como fazer pecado. Hashem não gosta. Raglaim Maarot Larutz Lera. Que os pés correm para fazer ruindade. Yafiach Kzavim Et Sheker. Fala mentira. Eu vou voltar, só quero só terminar. Fala mentira, se é testemunha mentirosa, Hashem não gosta. O Meshaleach Medanim Ben Achim. E a última coisa aqui é que ele faz encrencas e brigas entre pessoas. Essa última coisa. Um chato no Midrash, pessoal, para vocês saberem, é que tudo isso antes Hashem não gosta. Mas o que Hashem odeia é a última coisa. Uma pessoa que causa brigas entre outras. Sabe aquela pessoa, aquela... Não sei como se fala em português isso. Como? Fofoqueira. Fofoqueira. E ela vai lá... É uma falta de midot. Você vai falar, sabe aquele cara lá falou isso sobre você, e aquele cara fez isso pra você. Ele quer causar uma briga entre amigos. Fala o Midrash, um chato, que essa sétima coisa que Hashem odeia. Não é brincadeira. Hashem não gosta de pessoas que falam mentira. Hashem não gosta de pessoas que matam. Hashem não gosta de pessoas que pensam em fazer ruim. Mas tudo isso Hashem não gosta. Mas que Hashem odeia aquela pessoa que causa briga entre o outro. Paz é uma coisa muito importante, né? Isso está causando briga entre o outro, Hashem odeia isso. Isso é um pshat, tá certo? Tem um outro pshat aqui, pessoal, no Midrash, que é a mentira que Hashem odeia. A mentira que Hashem odeia. Hashem aguenta muita coisa na pessoa, mas a pessoa que é mentirosa, isso que ele fala duas vezes aqui. Primeiro ele fala Lashon Sheker, depois fala Yafiach Kzavim Eit Sheker. A pessoa que ela fica falando mentira. Eu queria mostrar para vocês, pessoal, um Rabbeinu Yonah, em Sharei Tshuva, e o Sitei Chaim, que explica esse Rabbeinu Yonah de modo incrível, é uma mensagem muito forte, é uma lição de vida muito forte. Pegam as folhas, rápido. Sobre mentira.
É um fator que obriga, né?
Então, muito bem. A Torá fala para vocês saberem, Midvar Sheket Irchat, tem que se afastar da mentira. É o único issur na Torá, para vocês saberem, que a Torá manda se afastar. Todos os surim, a Torá fala, não passa. Então não pode roubar, não pode, outros pecados não pode fazer. A única coisa que é mentira, a Torá chegou e falou, Midvar Sheket Irchat. Se afaste da mentira, não só não falar mentira. Se afastar da mentira, fugir da mentira. Se vê da Torá que mentira é uma coisa, não é uma, como a Bíblia vai falar, eu vou mostrar para vocês, não é só um pecado, é uma midá muito ruim, mentira tem que se afastar dela. O Rabbeinu Yonah, para vocês saberem, quem não tem a folha ainda? Quem não tem a folha? Se não tem a folha, eu vou precisar talvez. Olha para o Ariel. Olha, o Rabbeinu Yonah, tudo bem. O Rabbeinu Yonah, ele traz 9 tipos de mentirosos. Quem quer ver isso dentro, no Shar Gimel, ele começa a Shar Gimel, no, já falo para vocês onde que é, para vocês poderem ver isso dentro. Muito, muito importante. Shash Lishi, o Siman, se não me engano, Kuf Ein Chet. Espera aí. Kuf Ein Chet. O Rabbeinu Yonah, ele fala que tem 9 tipos de mentirosos. E ele vai contando cada tipo de mentiroso. Então ele fala, o primeiro tipo, por exemplo, ele fala, é mentiroso que mente por interesse, porque ele quer ganhar dinheiro. Ele fala um monte de tipos de mentiroso. O quarto tipo de mentiroso que está na folha para vocês aqui, que eu trouxe, a Fiana Guia para a gente, vamos ler junto o que ele fala aqui, muito interessante. A Helek Arvi'i é o quarto tipo de mentiroso. Hameshaker b'sipur advarim, a pessoa que conta mentira sobre histórias, a Sheshama, que ele ouviu, o Machriv Ktatam b'mitkaven, uma pessoa ouve uma história e ela conta diferente a história, mas com Kavanah. De propósito, ele coloca, ele tira, ele coloca. Vem loto ele biscarav. E ele não tem nenhum interesse. Uma mentira. Ele não, porque ele falou em cima, tem pessoas que mentem para causar um prejuízo no outro. Isso é muito hamur, certo? Eu estou mentindo do outro para causar um prejuízo dele. Esse aqui, esse mentiroso que ele fala aqui, não, uma pessoa que ele mente está, não está causando prejuízo no outro. Não está tendo interesse. Está mentindo porque ele gosta de mentir. Com prazer de mentir. É isso aí, olha só. Aval como espatou, assim que é a natureza dele, me avatou sheker, me dá ver tzedek selah. Ele gosta de falar mentira do que falar a verdade. O pa'amim, às vezes, sheu bodê milibô, ele inventa no coração dele, se pura varim kulô, ele inventa uma história inteira. Existe, ele fala que existem pessoas assim, que elas inventam histórias e não ganham nada com isso. Simplesmente um prazer de falar mentira. Assim fala o Rabbeinu Yonah. Fala o Rabbeinu Yonah. Vai chazer essa pessoa, e ele cala um show mitzad errado. De um lado, o castigo dele não é tão grande. Por quê? não está causando nenhum prejuízo para ninguém com a mentira dele. Está inventando uma história. Aqui, NFC, Laís, Biscarabo, Parzuto. Ninguém está se prejudicando com isso. Aval, Gadol, Maodonsho. Mas do outro lado, é sim muito grande o castigo dele. Porque os Banav, Avat, Sheke. Isso que ele gosta de mentira é um pecado muito grande. Veirbat, Avonok, Aveio, Livri, Toelet. O pecado dele é que ele gosta de uma mentira e sem nenhum Toelet. Vamar Shlomo Alaba Shalom, o nosso pastor aqui traz o Rabbein Yonah. Yafiach Kzavim et Sheker. Qual que é o pshat nesse pastor? Fala o Rabbein Yonah. Pirush. Impirei Adam, ashe Yafiach Kzavim besichato, besipur barav. Se você vai ver uma pessoa que ele mente muito, Stam, ele inventa coisas, mente muito, teida, saiba, que teve eu a me dar as outras laid Sheker bachiv ranot bosara. Essa pessoa que mente muito, mesmo que agora ela mente Stam, ela vai chegar a falar uma testemunha mentirosa contra o amigo, a prejudicar pessoas. Mesmo que normalmente uma pessoa tem medo de falar um testemunho mentiroso, né, no Bezdin, na justiça, mas se essa pessoa gosta de mentir, ela vai chegar a fazer isso também, a prejudicar outros com mentira, a falar testemunha Sheker também. E isso fala o Rabbein Yonah, isso que é o pshat nesse pastuca aqui. Que o quê? O pastor fala, Shomerech, ele falou, Yafiach Kzavim et Sheker. A pessoa que ela gosta de falar mentiras, né, ela mente, no fim vai ser et Sheker, que ele vai falar mentiras muito importantes, vai mentir na justiça. Vem o Reb Chaim Friedland, pessoal, incrível, e ele pergunta, qual que é a explicação dessa pessoa que gosta de mentira? Como se explica isso? Primeiro, uma pessoa que ela quer mentir para ganhar dinheiro, dá para entender, ela tem interesse no dinheiro, então ela mente, dá para entender essa pessoa. Como? Vamos ver, parecido. Mas uma pessoa que ela mente, ela inventou uma história, não ganhou nada com isso, não prejudicou ninguém. Qual que é o interesse dela em inventar uma história, Stam Kaha? Por que uma pessoa vai fazer uma coisa dessas? O Chaim Friedlander, o Sitei Chaim, quer entender esse Rabbein Yonah. Rabbein Yonah fala que existem pessoas assim, que elas gostam de mentira. A Avat Sheker, gostam de mentira. Qual a explicação disso? Fala o Rav Chaim, pessoal, uma explicação que você tem que refletir e pensar, que é muito, muito legal para a gente. Vamos ler dentro, eu fiz cópia, a gente lê dentro, que é importante cada palavra que ele fala. Então ele fala assim, Ahavat, olha o título do texto, pessoal, Ahavat Sheker, Ahavat Adimayon. Avat Sheker é aquele que gosta de ilusão. Fala o Rav Chaim Friedlander. Tem aqui uma... Olha com alguém, tá? Tem uma folha aqui. Maia Anaab Avat Sheker. Pergunta o Rav Chaim. Que prazer é esse de gostar de mentira? Debish lo imarvia chalidei Sheker. A pessoa que ganha através da mentira. Yesh lo Anaab, isto também é Sheker, que é isso aí. Então ele tem... É um meio para ele. A mentira é um meio para ganhar dinheiro. Tudo bem? Dá para entender. Aval mau anaab avat sheker, kasher em boshum toelet. Quando a pessoa não tem nada, shei, boshum toelet shei, vahum shamesh lechorá, matarak shiratma. A mentira é um objetivo para si, se ela não tem nada disso. Fala o Rav Chaim, prestem atenção pessoal. Biur advarim, miteva haadam leitaneg bolam adimayon. A natureza da pessoa é que ela tem prazer de ilusões. Ela tem prazer de... Ilusões se fala de maior em português?
Imaginação.
Verasbir zot, eu vou explicar isso, aledei dugmam mishakei eladim, através de jogos de criança. Shesham eshal eivacheach bemidah zu bemlo hekefa. Lá dá para a gente ver bem claro essa natureza de pessoas. Esra eladim, avdalah benemet lesheker, em relação às crianças, a diferença entre verdade e mentira, benametziut lebilti metziut, e entre a realidade e a imaginação, Adain Enam Futachat, ainda não está claro para a criancinha. Vedarkam Sheleladim, o jeito, as crianças normalmente, Shenam Chassim et Masem Vedivrem, Umavlitim et Ani Shelahem, Rob Mishakeyem Mushtatim Alkar, Shehem Machnissim et Atzmam Leolam Adimayon. A maioria dos jogos, dos brinquedos das crianças, é que elas se colocam numa imaginação. Então ele fala, Teivash Vura, elas crianças pegam uma caixa quebrada, Nasit Kesfina, de repente vira um navio, essa caixa quebrada, vai ele da Smoka Barnita, e a criança, ele é o capitão lá do navio, né? Bushashi Wasugba, e quando ele está brincando com esse navio, pessoal, quem não se lembra disso, né? Nossos filhos, Nasit Kesfina, ele está imaginando que ele é o capitão desse navio. Esse é com navio, é com carrinho, né? Né? Todo mundo sabe disso, né? Hagrit Zatzal, o Bistur Salam, você falava, pessoal, Amar, famoso isso. Shagozel Tzatzua Mitinok, aquele que rouba um brinquedo de uma criança, areio que madbia finotar se lamevugar. É como se fosse que ele está afundando um navio de um adulto. Porque para a criança, essa caixa quebrada é o navio dela. Ela está se imaginando que ela está lá dentro dirigindo o navio. Remgamo avim likros sipurei de maion. As crianças gostam também de ler, pessoal, Gibi, Mickey, Pato Donald, essas coisas. Mas que lógica é? Por que você está lendo isso? É imaginação. Né? Elas gostam disso, as crianças. De casar, chegou a Yuclau. Então é como se fala o Pinóquio. Essas histórias que nunca aconteceram. E elas gostam, crianças, de ler isso. As crianças gostam também de contar as imaginações dela para outros. Todo o prazer das crianças, por enquanto, o prazer das crianças, fala o Rabbi Friedlander, elas gostam de imaginação e passar isso para como se fosse realidade. Então, contar essas historinhas e tudo, isso é o prazer delas. Fala o Rabbi, Hamel Vulgar, nós adultos, já deixamos mesmo esses jogos de navio, de Lego, de tudo, mas nós também temos os nossos brinquedos. Não é o navio, não é o Lego, mas temos os nossos brinquedos. São as imaginações que ele coloca como meta. Então, para a gente, nosso jogo é kavod. Então, a pessoa, ela gosta de kavod. Para ela, é o brinquedo dela, é o kavod, é a honra. O tabata mamon, para outros o brinquedo dela é o desejo de dinheiro. Cada adulto tem o seu brinquedo que ele brinca. Tem pessoas que a vida inteira deles é sobre, eles gostam de mentir. Incrível. Tem pessoas que têm um prazer enorme de fazer como se fosse imaginação, fosse na prática, realidade. O Kayom, ele fala, hoje em dia, fala o Rav Chaim, tem muita coisa nesse mundo que faz a pessoa entrar no mundo de imaginação. Imaledei Sifrut, através de livros, ou Sratim, ou filmes, né? A pessoa fica vendo um filme, ela fica pensando que é realidade. Vatzagot, e peças, Shana'ab, Choleiluhi, La Fliga Cantea de Mayon, olha o que ele fala. Ele fala que qual o prazer de uma pessoa sentar num filme? É ele voar na imaginação. Isso que é o prazer da pessoa. A filo de Varim Shinam Bnei Kayama Mitsiyut. No Shayach, tem filmes que são no Shayach Bechlar, a realidade. Pessoas gostam. Vayesh Gam Dvarim, eu tenho meus sukanim. Agormim Ladam, Estacheia, Indimionotat. Maledei Shikrut, Osamim. Também tem, ele fala, só fica bêbada. Também ela fica, entra na imaginação. Ou drogas, ele fala. Tudo isso, pessoal, fala o Chaim, faz a pessoa fugir da realidade e entrar no mundo de imaginação. E as pessoas têm esse prazer de fugir da realidade e entrar no mundo da imaginação. Omnam, fala o Rav Chaim, Rovne Adam mitbaishim lesaper de mioneseyem. A maioria das pessoas tem vergonha de contar as imaginações dela. Avaliesh subne Adam, Sheinam nirtaim milassot. Tem pessoas que elas não têm vergonha. Como se a príncipe porei casar, veloz junto a ele. E contam histórias, nada a ver, imaginações dela. Ela rakla naat asma mitoch avata sheker. Shana'a bezei abricham yametziut elolama sheker adinyoni. Incrível. Fala o Rav Chaim, que o prazer dessa pessoa é que ela está fugindo da realidade, indo para o mundo de imaginação. Quando ela conta uma pessoa que inventa uma história, sem nenhum interesse, é que ela gostaria que essa história fosse verdadeira. Ela está contando para tentar passar como se fosse verdadeira. Ela está fugindo da realidade e entrando no mundo da imaginação. Tem pessoas, ele fala assim, todas as pessoas gostam de fugir da realidade para a imaginação. Só que não todas as pessoas não têm vergonha. As pessoas têm vergonha de contar, de tentar passar isso. Mas tem pessoas que não. Então elas tentam, na prática, fazer isso. Elas vão inventar uma história para pensarem que é verdade. E o que ela está ganhando com isso? Qual o prazer? O prazer é que ela está tentando passar nesse mundo de imaginação. Incrível esse pensamento, pessoal, para pensar um pouquinho. E aí ele termina, vamos terminar só rápido. Rabbeinu Yonah mamshich vekotev. Vamash lomu amelech alav ha-shalom. Yafiach kzavim et sheker. Pirush. Em tirar a dama, se afia, xavava, se ratou, se pôr varav. Então eu falo o Rabchaim aqui. Quando está negrito, era Ben Yoná. Quando é negrito, era Rabchaim. Lashona passou que afia, lo xeomeru mesaper xavim. Ela xazav yotzem e tiv memeila. E afia quer dizer, falo o Rabchaim, a pessoa que ela... A mentira sai direto. Deida, que te vieu a midá a zot laid sheker bachiv lanot bosará achrei abator sheker. Omnam, olha o que ele fala. בתחילה דרכו סיפר שקל ללא שום תועלת. נוקומסו, אלי קונטו שקל תניום תועלת, או היזק לחברו. סתם מביתה בסטוריאס, אבל האדם המדבר שקל מתוך תענוק של אהבת שקל. הפסוק כפי כפלנו מנטירה, כי לגוסת דמנטירה, לגוסת סימונדו דמאג'ינסאו. ותפותו דו סופו שיבוא לדברים גרועים יותר, שעיד עדות שקל באחיד וחב. בדרך כלל, תנינו רב חיים, אדם איננו מעיז להעיד עדות שקר. נגענו כבר פלט הסתימויה מנטירוזה. גם אם מרוויח על ידי זה, זה סרגי הדיירו. כיוון שמפחד ומתבייש לעשות זאת בפני בזים. אבל זה את הפרסוע שמחמת אהבת שקר, וכנגוסת את המנטירה, אינו נרתע מלומר שקר. אינו תמיד לפעול המנטירה, שאוהב להשתשע עם דמיונותיו, אבל עשה. אינו גוסת את הברינקה כמו את המאג'ינסויים דלי. Ele gosta de brincar com imaginações dele. Vem no maçom do filho, no maracitá, que ele não tem um cadeado na boca. Ele fala de mentira também. Só for chegar um bifnei bezim, ele está me ensoia do shekel. Ele argis para cachum e kiput maspun. Ele não vai ter consciência pesada com isso. Ele vai falar mentira, porque ele está acostumado a falar mentira. Vocês sabem, pessoal, eu queria falar para vocês também. Já falei uma vez, tinha um shiur sobre shekel e mentira que eu dei faz tempo já, anos atrás. O Rabbeinu Yoná, ele fala no livro, no Sharei Tshuva, quando ele termina os quatro tipos, os nove tipos de mentirosos, ele fala que mentira não é um pecado. Não entendo quem pensa que mentira é um pecado. Mentira é uma midat mushretet dentro da pessoa. Mentira é um conceito para vocês saberem. A pessoa que ela pode viver com mentira, está tudo errado. Não é só que ela fala mentira. A pessoa que fala mentira, é sinal que ela vive com mentira também. Então, por exemplo, pessoal, por exemplo, para vocês saberem... Eu já várias vezes na minha vida ouvi uma frase assim, mais nos últimos 10 anos aqui no Brasil, tá? Então pessoas falaram assim para mim, algumas vezes já ouvi isso. Olha, eu sei que o caminho verdadeiro é o caminho da Torá. Só que é muito difícil. É muito difícil para mim. Já várias vezes ouvi essa frase de pessoas, que ela sabe que o caminho verdadeiro é o caminho da Torá. Ela está vendo, só que é muito difícil. Essa pessoa que fala uma frase dessas, ela está com isso mostrando que para ela viver com uma mentira, tudo bem. No minuto que a pessoa, ela já chegou à conclusão, tem pessoas que não chegaram a essa conclusão, ela ainda não tem certeza que a comida é comida verdadeira. Uma pessoa que já chegou à conclusão que a comida é comida verdadeira, só que ela não consegue, porque é difícil, porque ela é por dificuldade, ela está pronta para viver uma vida de mentira. Isso quer dizer que ela é uma pessoa que não se importa viver uma vida mentirosa. Isso é muito hamur. É muito hamur. Do mesmo jeito, pessoal, que não pode ter ahavat sheker, falam os farim, tem que ter ahavat emet. A pessoa tem que procurar a verdade. Se ele acha que essa é a verdade, não existe essa história. Não, é muito difícil para mim. Mas como assim? Você vai viver a vida inteira com mentira? Porque é muito difícil? Tem cabimento uma coisa dessas? Vocês sabem que se conta uma história, não me lembro agora quem são as personalidades, tá? Não me lembro os nomes. Se conta uma história que tinha dois irmãos, que eles cresceram juntos, depois se afastaram. Um irmão pegou o caminho da Torá, muito forte, tá? Não sei se ele virou rabino, isso eu não sei, mas muito forte. O outro irmão ficou mais moderno, foi fazer faculdade, ficou muito materialista, muito. E ficou bem de vida. E ele ficou rico, uma vida boa. Aquele que ficou no caminho da Torá, ele não ficou rico. E ele ficou bem, né, uma vida bem simples, bem cômoda, não cômoda, estou falando ao contrário, bem... Depois de anos se encontraram. Então aquele que ficou, foi no caminho da Torá, estava vestido assim, bem simples, com terno simples, nada de grife, bem, né? E aquele rico, irmão rico lá, veio com o motorista dele, né? Com a carroça, com o cocheiro, e se encontraram, e estava na cara, que o cara, aquele irmão rico, ele, uma vida muito boa, muito cômoda, muito legal, esse cara aqui, esse que ficou, assim, muito Torá, não tem uma vida muito cômoda, certo? Bem mais simples, mais... Aí o cara, o irmão rico falou, tá vendo? Você devia ter pegado o meu caminho, é muito melhor o meu caminho. Você pegou esse caminho que você pegou? Falou o irmão para ele, eu vou te contar uma história, um exemplo. Famoso esse exemplo. Ele falou assim, a primeira história aconteceu com ele. Ele falou, uma vez, eu queria ir, acho que foi para Varsho, foi a história, não me lembro agora, para Varsho. E estavam pedindo, sei lá, 8 rublos. O cocheiro, para ir para baixo, estava pedindo 8 rublos. Estava pedindo 8, 10 rublos. E, mas não tinha jeito. Então ele estava a pegar, era muito dinheiro, mas ele estava a ir para baixo. E depois, antes dele subir na carroça, veio um outro cocheiro e falou, olha, eu pego 2 rublos só. 2 rublos eu pego e pronto. Falou, 2 rublos? Então ele falou, então não vou com esse. Bom, então ele foi atrás desse cocheiro e subiu na carroça. Antes de começar a andar, ele perguntou para o cocheiro, onde você está indo? Então ele falou, estou indo para outra cidade completamente. Ele falou, não, mas né, eu preciso ir para baixo, se eu for para outra cidade. Então, eu não vou com você, tá bom que 2 rublos é mais barato, mas eu não vou para um outro lugar agora por causa disso. Então ele desceu da carroça e foi de volta para a carroça de 8 rublos. Falou esse menino, esse irmão, para o outro irmão, não tem dúvida que o teu caminho é mais cômodo que o meu caminho, é verdade. Mas está no caminho errado, o que adianta? Você ir num caminho mais barato, mais cômodo, está no caminho errado. Prefiro ir no meu caminho, que é o caminho certo, e não é tão cômodo como o teu caminho. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer, não adianta. A pessoa não pode, por comodidade, por legal, por gostoso, e por dificuldade, falar, não, eu prefiro no caminho que não é certo, e eu vejo que pessoas às vezes vivem com isso. Porque é muito difícil, então ela se acostuma a viver com a mentira, não pode? Isso é a Avat Emet, pessoal. A pessoa tem que gostar do Emet, não a Avat Sheker, né? Ao contrário, a Avat Emet, como ele fala aqui. E terminando esse assunto, quero que vocês saibam uma coisa. Eu quero que é importante vocês saberem isso. Muitas vezes a gente vê rabinos grandes falando muito, muito forte contra uma coisa. Contra uma coisa. Por exemplo, né, pessoal, quando começou o reformismo, os neólogos ainda, foram faz 200 anos atrás, o Hatam Sofer veio. Mas como ele saiu contra? O Rebbe do Hatam Sofer, o Amakne, que nós estudamos em Kiddushim, pessoal, que era o Afla, o Rebbe do Hatam Sofer, como ele falava contra? Ele falava que não pode pisar numa sinagoga neóloga. E é como se fosse que se pisa numa sinagoga, numa igreja. E não estavam entendendo tão, tão forte aí contra, certo? E até hoje em dia, às vezes, Zegdolim, lembro, o Rebbe de Safmer, por exemplo, né? Era muito forte contra o sionismo. Por exemplo, mas muito forte, muito extremo, muito. As pessoas ficavam de lado, ficavam olhando, mas por que tão forte assim? Por que tem que ser tão, tão forte, tão, né? A resposta é essa, pessoal. O defeito está na gente, não neles. Essas Gedolim, essas pessoas grandes, eles odiavam a mentira. Eles adoravam a verdade. E não tem história. A pessoa que odeia a mentira, não tem desculpa. Às vezes tem pessoas que falam, não, tem que viver com paz, não pode brigar. Depende de quando. Claro, pessoal, no Klal Israel, quando tem muitos caminhos, tem Hassidu, tem Litaí, tem Faradi, Ashkenazi, aí não tem que brigar. São caminhos no Klal Israel que não tem que odiar. Deus me livre, ao contrário, amar. São caminhos. Mas às vezes tem coisas que são erradas no Klal Israel. Tem movimentos errados, coisas erradas. E a pessoa que gosta da verdade, ela tem que sair contra. Ela odeia a mentira, tem que sair contra. Os neólogos eram um caminho mentiroso, um caminho... Então o Hatam Sofer foi com toda a força contra isso. Os Gdolim, quando eles veem que tem uma coisa errada em Klal Israel, não é um outro caminho, pessoal, uma coisa errada, eles têm que sair contra. Se a gente fica assim e fala, ah, não, mas forte demais, é porque nós, dentro da gente, a mentira não é fim do mundo. Não é fim do mundo. Né? Então a gente aceita, deixa, pra que falar contra isso daqui, deixa... Mas eles não são assim. Vocês vão ver uma vez, um gador gritar muito contra uma coisa, não se surpreenda. É porque ele adora, ele abraçou a verdade, e ele odeia a mentira. Como essa pessoa aqui tem a Avat Sheker, aquele gador tem a Avat Emet. Ele odeia a Sheker, então ele tem que falar contra. A gente que não fica assim, é porque nós não temos isso daqui. Estão entendendo? Conto uma história, só para terminar. Eu contei aqui para levar uma vez. Então, por isso, a Torá fala, tem que se afastar da mentira, pessoal. Não só não falar mentira. Se afasta da mentira, vai longe da mentira. Porque mentira não é só um pecado, pessoal. Não é um pecado mentira. Mentira é uma midá que se a pessoa tem dentro dela, está tudo errado. Ela consegue viver com mentira, então está tudo errado. A pessoa tem que se afastar da mentira, não conseguir viver com mentira. Então, se conta uma história verdadeira. Uma vez, veio uma pessoa pedir Ascamá para o Grá de Vilna, para Ascamá para o livro dele, né? Ascamá. Então, o Grá de Vilna escreveu Ascamá, assim, ele escreveu Ascamá. Ascamá quer dizer, né? Os sabinos, ele sempre...
Recomendação.
Então, o Grá de Vilna escreveu, e depois ele pulou um pedaço inteiro, página livre, e escreveu o nome dele embaixo. Aí os alunos dele perguntaram para ele, depois quando o homem do livro saiu da sala, o que o senhor fez assim, Ascamá? O senhor deixou um espaço inteiro? Então, o Grá falou assim, olha...
Eu tive que escrever mentiras lá, que escrevi na recomendação. O livro não é tão bom assim. Então eu coloquei longe meu nome, Midbar Sheke Tirhak. Eu me afastei da mentira. Coloquei meu nome longe da mentira. Certo? Muito bem, pessoal. Vamos ter isso. O Midrash traz um chá.
Ele podia ter só um descrito.
É verdade. Me perguntaram já isso, tá certo? Não sei. Talvez ele não queria.
Fala, fala que não.
Eu sei. Talvez ele não queria fazer isso com o homem. Não sei, tá? Assim se conta essa história, não sei. Pessoal, o Midrash fala um chá.
Eu queria voltar um pouquinho. Eu queria voltar um pouquinho do Midrash, quando ele fala.
Imaginação.
Me parece que a imaginação poderia levar um sujeito a não viver a realidade.
Certo.
Eu acho que isso me convém.
Certo.
Me parecia bem isso. O sujeito que senta e conta uma história.
Inventada.
Conta uma história cuja finalidade é educação. Cuja finalidade é dar um exemplo que acontece.
Ah,
mas isto
então
é uma
coisa.
Imaginação.
Sim.
A me parece que
existe
um ponto final. Uma meta.
Sim.
A meta é fazer a pessoa não viver mentir, não viver a irrealidade, não viver a imaginação, e aí ela vai mentir para ela mesma.
Sim.
O jeito ele imagina que ele é rico, de repente ele está tomando atitudes bilionárias, se endividando, enfim.
Sim.
Isso é um exagero.
É.
Agora, me parece, quando fuma,
professor. Claro, quer usar um exemplo? Não, claro.
A imaginação aí tem uma finalidade.
Não, claro, é não tem dúvida. Claro que construtiva a imaginação, pessoal. Claro, não entendo errado. Ele fala isso. Tem assim, pessoas que elas, não para ensinar, não para educar, mas pessoas que gostam só de viver na imaginação e fugir da realidade, como você fala, não para educar, não para ensinar. Essas pessoas que são, elas gostam de mentira. Claro, às vezes imaginação é muito bom. Criatividade, imaginação, a pessoa é muito, muito bom. Vocês sabem que eu me lembrei agora que eu já estava falando, tem um exemplo que o Magui de Duvna falou. Eu não falaria para vocês, eu ouvi esse exemplo de um Rebbe, do Bianca, da Bélgica. Então eu não contaria para vocês, se eu pensar que eu sou um mitnagê de Hassidut. Eu não sou, sabem disso, né? Mas como eu ouvi isso de um Rebbe, ele que contou essa história, ele contou rindo também, né? Então eu vou contar rindo para vocês também. Está escrito na Mishnah, porque a avô, lo amares Hassid. O mamares não pode ser Hassid. O Pshata Pashut, nessa Mishnah, é... A pessoa que não sabe alahô direito, Hassid quer dizer, ela faz Lifnim Mishurat Adin. Melhor. Você nem sabe as alahô direito, como você pode ser melhor, né? Isso é Pshat HaPashut, a Mishnah. Mas foi o Magui de Duvna, uma putiada, tá? Um exemplo para um chá diferente. Então ele falou, o Amares Hassid quer dizer, o Amares não pode ser um Hassid do nosso tempo. Hassid, Hassidim do nosso tempo, Amares não pode ser. Por que não? Então ele falou um exemplo para isso. Ele falou, existia uma pessoa, agora que me lembrei dessa história, uma pessoa... que ela viajava todo ano para Viena e voltava e contava histórias. Aquele cara morreu, aquele cara teve acidente, aquele cara perdeu... Cada um... E era tudo mentira. Tudo era mentira. Ele voltava, contava a história, que era tudo mentira. Depois de um tempo, de alguns anos, deram na feira, olha, deixa eu pensar uma coisa para você. Para contar mentira, você tem que viajar para lá. Pode ficar aqui também e contar essas mentiras. Respondeu ele, não senhor. Eu tenho que viajar para lá para ver que não aconteceu mesmo e depois contar. Se eu não viajo, talvez se aconteceu também. Então eu tenho que viajar e ver que não aconteceu e contar. Falou o Magui de Duvna, né? Falou o Rebbe. O Hassid, ele faz tudo ao contrário da Alahá. O Rebbe que ele falou, sabe? É por piada isso. Tudo ao contrário da Alahá. Se ele é uma Mamares, talvez não é contrário, talvez assim como Alahá, então não é Mamares Hassid. Ele me contou, ele é Bianca, ele é um Rebbe, um Hassid, né? E ele riu, contando essa história, né? Essa piada, né? Assim como se fosse contando de si mesmo isso, né? Como os Mitnagdim falam dos Hassidim, né? Muito bem, vamos continuar agora. Então, o Midrash, ele fala, um chato Midrash, que o que Hashem odeia é a mentira. Como explicamos agora, dá para entender, certo, pessoal? Mentira não é estar um pecado. Mentira é uma coisa, é uma raiz, é uma coisa, é um conceito muito ruim na pessoa. Vamos continuar. Pasuk Haf. Netzor b'ni mitzvat avicha. Cuida, meu filho, das mitzvot do teu pai. Val titos torat imecha. E não largue a Torá da tua mãe. Kashrem alibcha. Amacha a Torá no teu coração. Tamir, para sempre. Andem, também é amarrar, também falam. Andem al galgiroteja, na tua garganta, né? Coloca, deixa dentro de você. E fala o passuco famoso aqui que vocês falam no Siyum de Masechet, Beitalechecha tamche otach. Quando você vai ir, a Torá vai te dirigir. Beshochbecha tishmor alecha. Quando você vai estar deitado, a Torá vai cuidar de você. Vakitzotá, quando você acordar, hitasichecha. Qual que é o pshat nesse passo? Pessoal, tem alguns pshatim nesse passo. Prestem atenção. Um pshat é que assim, Bitalechecha tanheotach, quando você está indo na rua, aí você, a Torá vai te dirigir. Beshochbecha, quando você está deitado, dormindo, lishmor alecha, a Torá vai cuidar de você. Porque tem que cuidar? Então fala o Gra, traz da Kabbalah, do Zohar, quando a pessoa dorme, então a Neshama sobe para cima e fica o corpo sem a Neshama. Então as clipot, como fala clipot em português? Moisés?
Casca,
mas não é casca. Aqui não é casca, não é casca de banana. Cora. Okay? São clipot de tumá, certo, pessoal? Que se pega quando a pessoa morre, por exemplo, está escrito, por que a pessoa fica tamê? Por quê? Quando a pessoa morre, tá também. Por quê? Porque as clipot do Korach HaTumá pegam no corpo da pessoa, porque a Neshama foi embora, certo? Então fala o Gra da Kabbalah, como a pessoa está dormindo, e a Neshama subiu, tem que ter alguém que cuide desse corpo. Então a Torá vai cuidar, a Torá que a pessoa estudou vai cuidar dele. Vakitzotá, quando a pessoa acorda, hita sichecha. A Torá vai conversar com você. O Rashi ele fala aqui também, que a Torá vai falar com você. O Gra ele traz... Deixa. O Gra ele fala que quando a Neshama volta de manhã para a pessoa, a Neshama passa para a pessoa toda a Torá que ela estudou lá em cima, no Bezin Shelmalo, todo dia de manhã. Isso que eu chamo no Pasuk aqui, ele fala, Ita Sichecha, quer dizer, quando você acordar de manhã, essa Torá vai contar para você o que ela, a tua Neshama, né? Vai passar para você que ela estudou em cima. Então, de novo, Bitalechecha, quando você está andando na rua, a Torá vai, quer dizer, está acordado, a Torá vai te dirigir. Beshochbecha, quando você vai estar dormindo, ela vai cuidar de você. Vakitzotá, quando você acordar, ela vai falar com você. Um outro chá tem aqui, pessoal, que Bitalechecha quer dizer quando você vai estar vivo. Quando você está vivo, Tamcheotá, a Torá te dirige. Beshochbecha, quando você morrer, Tishmor alecha, a Torá vai cuidar de você no túmulo. Vakitzotá, quando você acordar depois da morte, no Tchiat HaMetim, Olam Haba, Ita Sichecha, a Torá vai cuidar de você lá, você vai conversar com a Torá, que é o Tanug da Torá, lá em cima, no Olam Haba. Isso é um outro pshat que tem também. Dois pshatim, vão lembrar, tá certo? Mais um passuk rápido, Kiner Mitzvah V'Torá Or. Presta atenção, pessoal, a Torá, a Shema Melech compara Mitzvah com uma vela, e Torá, estudo de Torá com Or, com uma luz. Fala Shlomo HaMelech, fala o Chaim, o Chafetz Chaim fala isso também. Mitzvah é uma luz, não tem dúvida, mas é uma vela. Vocês sabem que a mitzvah mais importante que tem na Torá é Talmud Torá. Mais que Chesed, mais que Kibud Av V'Em, né? Pessoas não sabem isso, pessoas acham. Bondade é uma mitzvah muito grande, e é mesmo. Kibud Av V'Em, mitzvah muito grande, e é mesmo. Mas a Mishnah fala Talmud Torá que é Neged Kulam. Fala o Shlomo HaMelech, Ner Mitzvah, uma mitzvah é uma luz de vela. Torah or, mas Torah é uma luz do sol. Fala o Hafetz Chaim, pega numa sala escura e coloca 612 mitzvot. Desculpa, 612 velas. Vai ser uma luz muito grande. 612 velas aqui na sala, por exemplo. Mas vamos supor que de repente surge o sol. O que, que essas velas vão ter algum efeito? Essas velas, claro que não. Se surge o sol, então as velas não vão ter nenhum efeito. Fala o Hafetz Chaim, é a mesma coisa em relação a Torá e mitzvot. Mitzvot são luzes, luzes de vela. Cada mitzvah é uma luz de uma vela, é luz. Mas Torá, estudo de Torá é or, é a luz do sol. Não compara com a luz de uma mitzvah. Como é importante, pessoal... Não, então não, claro que não, claro que não. Isso fala Gemará, que nós temos que cumprir as mitzvot maciôs. Mas, por exemplo, vocês sabem da Alahá, né? Por exemplo, se eu sei que tem uma pessoa que está com dificuldade... Eu estou estudando Torá, eu posso ajudar essa pessoa. Posso ajudar. Para me ajudar, vou ter que fechar a minha Gemará e ajudar a pessoa. Alahá é isso. Que eu tenho que ver se ninguém mais pode ajudar essa pessoa. Se tem mais uma pessoa que pode ajudar essa pessoa, então eu não preciso, não devo fechar a Gemará. Eu devo continuar estudando Torá e contar que outra pessoa vai ajudar essa pessoa. Aqui a gente vê que não adianta. A mitzvah Talmud Torah é maior que tudo. Só que a pessoa tem que fazer na prática também. Então, se não tem ninguém para fazer, então ela tem que sim. A pessoa está doente. Eu tenho que ir lá tentar Bikur Cholim. E ninguém não tem para fazer. Tem que deixar Gemará. E a pessoa tem dificuldade de Parnassá. E eu posso ajudar. E ninguém não pode ajudar. Tem que deixar Gemará e ajudar. Mas se tem outras pessoas que podem ajudar, elas não estão estudando. E eu estou estudando Torá, Lachai, que eu não tenho que fechar Agmarai e deixar que os outros ajudem. Então é isso. Temos que fazer na prática as mitzvot, claro, todas as mitzvot, mas Talmud Torá é a maior mitzvah que tem. Isso fala Shlomo HaMelech aqui, lembrem, tá bom? Que nem mitzvah Torá Or, e fala Shlomo HaMelech, Vederech Hayim Tochechot Musar. Pessoal, olha só o que ele fala aqui. Quem quer ter um caminho de vida, uma lição de vida, Tochechot Musar, tem que estudar Musar. É Musar aqui, pessoal, é Musar mesmo. Não dá para ter uma lição de vida, um caminho de vida só com Mussar. A pessoa pode estudar Agmará o dia inteiro, se não estuda Mussar, ela não vai ter um caminho de vida. Eu já falei e repito para vocês, quem estuda Agmará e vai embora no centro de Mussar, ele está mostrando que ele não é sério. Podem passar para todo mundo, quem não está aqui agora nesse shiur, podem falar também. Quem está no centro de Agmará e tem um gishmak na Agmará, gosta de Agmará, mas no centro de Mussar ele não está ou está conversando, ele mostra que ele não é uma pessoa séria, porque Agmará é legal, gostou de estudar, mas não mechayev nada. A pessoa, Mussar mechayev. Então essa pessoa que vai embora no centro de Mussar, ela mostra que ela não quer. Ela não quer com ela nada. Ela quer geshmak. Tem que marar, é geshmak. Ela estuda. Fala Shlomo HaMelech, Derech Chayim Tochechot Mussar. Um caminho de vida, uma lição de vida, tem que estudar Mussar. Que é Mishlei, Echovot Arbavot, Mesirat Sharim. Cada um com seu livro de Mussar. Mas tem que estudar Mussar. E terminando mais um pasuk só, pessoal. Mishmor Chame Eshetra. A Torá, aqui é machloket. Um fala, o Rashi explicou que Mishmor Chame Eshetra quer dizer a Torá vai cuidar de que você não peque com uma mulher ruim. O que quer dizer mulher ruim aqui? Fala o Rashi, quer dizer Avodah Zarah. O Rashi fala, não pode ser falando que vai cuidar de não cair com uma zoná. Mulher, só isso que a Torá cuida, que não vou cair com uma zoná, toda a Torá só para isso? Claro que não, é para não cair na Avodah Zarah. Mas outros falam, chato aqui pessoal, que é um Mussar. Que a pessoa, a gente sabe que os homens eles têm esse Yetzirará, é um Yetzirará que Hashem colocou no homem. E o Shomé está falando aqui, o único jeito da pessoa se salvar desse Yetzirará de mulheres, o único jeito é ou Torá ou Mussar. Eu vou falar próximo domingo, o Graf fala um outro chato, um reduz muito, muito grande em relação a esse assunto. Vamos falar no próximo domingo, tá bom? Até agora.